Paz seja convosco.
Amém.
Estamos retomando a Escola Bíblica Dominical. Nessa segunda parte, nós estamos falando sobre o processo bíblico de mudança. Estaremos falando, tratando agora das raízes e dos frutos. Você já comeu um pêssego suculento? Uma maçã crocante? A qualidade do fruto de uma árvore é determinada pelo sistema de raízes dele, ou sistema radicular. Então, depende muito do sistema, do que as raízes conseguem alcançar. Tem uma passagem, não lembro se é Provérbios, que fala que... como é que é? Que ele plantou uvas boas, mas lhe deram uvas bravas.
Isaías.
Não lembro. Tá? Acha aí. Tá? Então, essa condição de ser plantado uma semente boa e dar um fruto ruim, a gente vê isso na parábola do semeador, em que um semeador saiu a semear a mesma semente. Uma semente foi roubada pelos pássaros, até aí tudo bem, mas aí a mesma semente ela cai num terreno rochoso e ela cresce rapidamente, mas ela não consegue ter raízes profundas e ela morre. Cai no meio dos espinhos, que representam as aflições do mundo, a mesma semente. E por que essa semente ela não ficou forte? Ela saiu quebrando os espinhos. E aí ela cai em terreno bom e ela dá 100, 50 e 100 por um. E a gente tem que entender que sim, faz diferença aonde estão as nossas raízes. Em especial na parábola do semeador, fala exatamente desse processo bíblico de mudança, de transformação. Da pessoa ela começar a buscar um crescimento espiritual e não ficar apenas só ouvindo, só aquele conversa. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Se as raízes receberem fertilizantes, e esse tema é um tema muito atual, né? Porque a Rússia ela é fornecedora de fertilizante, em torno de 20 a 30% do fertilizante no Brasil vem da Rússia. Existem outros países que fornecem, mas o deles é o mais barato, com qualidade. Então, se as raízes receberem fertilizantes ricos em nutrientes, o solo ficará pesado e fértil. Isso torna a árvore forte, que vai dar bons frutos. Então, você tem que se imaginar como uma semente, e aí você tem que ser alimentado de uma forma correta. Se você é bem alimentado, se você tem uma boa teologia, se você tem um bom ensino, você vai dar bons frutos. Agora, se as raízes forem enterradas em um solo ruim, fertilizados com aditivos de baixa qualidade ou nenhum aditivo, as raízes terão pouca nutrição. E para transportar pelo tronco até os galhos e folhas, a árvore será de qualidade fraca e por isso que os frutos serão ruins. De uma fonte não pode proceder uma água doce e uma água amargosa. Se a fonte é de água doce, se ela está enraizada, é o mesmo conceito, é outra comparação, mas é a mesma coisa. Se ela está enraizada num fruto bom, ou se ela tem uma fonte, que seria onde estariam as raízes, boa, doce, ela não vai dar águas amargosas. Fale, Jenny.
Não, o versículo, eu acho que o versículo que o senhor queria falar é Mateus 7, 17 e 20. Assim toda árvore boa dá frutos boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutos.
Serve, mas não é.
Não é esse?
Não. Serve, mas não é. Não tem problema. Não precisa procurar, não. Pega tempo. Tá? A comparação ou a metáfora é a mesma, seja de raízes, seja de água, entendeu? A condição é: se você é bem alimentado, o que acontece é que você cresce bem. E é algo que eu tenho falado sempre com a Rosângela nos últimos momentos. Eu vejo a nossa igreja com um grau de crescimento e maturidade como nunca teve. As pessoas elas estão maduras espiritualmente, são pecadoras, continuam carecendo de puxão de orelha, de chamar atenção, tudo mais, mas estão mais maduras. Se as raízes forem enterradas em solo ruim, fertilizadas com adutivos de baixa qualidade, as raízes terão pouca nutrição para transportar pelo tronco até os galhos e as folhas, e a árvore será de qualidade fraca e seus frutos serão podres. Se você tem o livro, abre aí, por gentileza. Dá um produzir aí, só para lá acompanhar. Lá, por favor. Essa imagem é mais fácil de você verificar. Ela está na página... Está na página 17. Não dobra.
Não, só para abrir um pouco.
Mas se é o seu, pode.
Esse é o meu.
Ah, então pode. Pode dobrar, fazer o orelha.
Só abrir.
Página 17. Vocês não vão pegar, precisa acompanhar?
Não,
vou pegar. Ué, pega, eu estou falando para vocês olharem. Tá? Página 17 aparece aí. A importância dos problemas da raiz e o problema dos frutos. Fruto... Não, peraí, não é esse não. Cadê o fruto? Ah, tá. Primeiro é o fruto ruim. Eu pensei que era o fruto bom. Não, as pessoas têm o livro. Não, vão ter o livro. Não tem problema. Depois elas vão ler. Tá? E você não vai conseguir dar esse foco que precisa, não. Então, nós temos uma árvore que é... Você vai ver que é igual à árvore boa. Só que a raiz dela... São as nossas motivações, desejos, vontades, necessidades percebidas, direitos e crenças. Então, qual que é a raiz ruim? Ou melhor, aonde está esse solo ruim? Não a raiz ruim. Aonde está esse solo ruim que ela está recebendo? Nossas motivações. Não é a motivação de Deus. Não é glorificar o Senhor. O meu desejo, a minha vontade, a minha necessidade ou pseudo-necessidade. As necessidades percebidas, os direitos, eu tenho direito, ou o que você acredita. Então, se a tua raiz ela está alicerçada nisso, o que vai acontecer é que a motivação vai ser o quê? No meio do tronco. Motivações produzem em nós anseios, desejos para que venhamos a acreditar que precisamos. Olha aí, Rô, Luli, por favor, acompanhe, por favor. E aí vai dar o quê? Sucesso. A busca do sucesso, a busca de segurança, a busca da aceitação e o medo. São todas coisas que vão estar subindo para esse tronco. E qual vai ser o fruto que essa árvore vai dar? Embriaguez, porque vem da frustração. A pessoa não consegue atingir aquilo que ela quer. Dívida, problemas financeiros. Ansiedade, por não alcançar os padrões desejados. Medo do que vai acontecer, você vai fugir para a mentira, haver fuga entre as coisas, ira, amargura, depressão, imoralidade. Então, os frutos ruins que são que dão a partir dessas raízes que vêm de um coração idólatra, um coração egocêntrico, eu, o fruto é o que isso? O que, que nós vemos na sociedade hoje? Exatamente esses frutos. Por que que a Rússia ela deflagra uma guerra em pleno 2022 contra um país que está do lado? Raízes ruins. É a expressão da minha deseja. Eu tenho direito, eu quero, eu posso. Eu sou mais forte, eu faço o que eu quero. Tá? Então, os resultados que pensamos, desejamos, acreditamos e queremos em nossos corações são aqueles que vão gerar esse tipo de raiz ou esse tipo de fruto. Qual a importância dos problemas da raiz no sentido de bom fruto? Vamos lá na outra página. Página 18. Bom fruto, o resultado do que pensamos, desejamos, acreditamos, queremos em nosso coração. Quais são as nossas raízes? Continua sendo nossas motivações. Continua sendo os nossos desejos, vontades e crenças, mas qual que é o filtro? Qual que é o elemento principal aí? Soberania de Deus. Então, você confiar na soberania de Deus, os seus desejos, não é que você não pode desejar, não é que você não pode pensar, não é que você não tem direito a fazer nenhum tipo de plano, mas tudo passa pela soberania de Deus. E aí, com isso, o que acontece? Você consegue desenvolver a sua fé, você consegue glorificar a Deus, porque sem fé ninguém agradável agrada a Deus. E o que acontece também é que as pessoas, elas vão começar a olhar para você como referência. E elas vão fazer o quê? Conduzir outras pessoas. Então, o papel do cristianismo não é um papel de simplesmente você buscar a sua satisfação, a sua vontade, o seu querer. O papel do cristianismo também é o quê? Ajudar outros cristãos na caminhada. Motivações produzem em nós um desejo de honrar e glorificar a Deus com nossas vidas, entendendo que Ele é soberano e sabe o que é melhor. Quais são os frutos desse proceder, desse agir? Submissão à autoridade, autocontrole, que as pessoas têm perdido muito, perdão, no sentido de dar perdão, conceder perdão e também perdoar pessoas e até se auto-perdoar, ter confiança, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Nunca vi um justo mendicar o pão. São todas promessas de Deus que vão ser vistas na sua árvore porque você está confiado na soberania do Senhor. Em vez de você ser uma pessoa de contendas, você é uma pessoa o quê? Pacificadora. Não é uma pessoa que vai gerar discussão, contenda. Às vezes você é uma pessoa rixosa, que ela quer discutir por qualquer coisa. Pureza, aceitação da responsabilidade. Eu fiz o que está errado, mas a culpa é minha. Não é do meu pai, não é do PT, não é do governo, não é do Bolsonaro, não é disso, não é daquilo. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. A gente vê essa condição, por exemplo, em Daniel. Quando está lá no meio da oração, lá no cativeiro babilônico, o que ele faz? Eu confesso os meus pecados. Não foi ele que fez. Deus fala, mesmo que Daniel e Moisés, que são homens justos, ele fala, meu, você é pecador. Pureza, aceitação da responsabilidade, alegria. Cristão não é para ser triste, porque ele tem uma esperança. Esperança. E evangelismo, que é o que eu desejo de falar para outras pessoas daquilo que ele está vivendo. Mas como que a gente pode falar das coisas que nós vivemos com alegria se a gente vive com a cara fechada, amargurada, sem confiar em Deus? No caso da raiz má, o coração é centrado no nosso coração idólatra. Esse coração que dá frutos bons, ele é centrado em Deus e deseja glorificar a Deus. Mesmo no sofrimento, mesmo sofrimento. Agora considere o problema que te incomoda. O objetivo é que você tenha elementos para você começar o processo bíblico de mudança na sua vida. Você tem que começar a mudar no seu coração, para que então você possa ajudar outras pessoas. É interessante que quando você está fazendo um voo lá, né, os comissários começam a falar, se o avião ele sofreu uma descompressão, vão cair máscaras, né? Coloca a máscara primeiro em você, para depois você colocar no outro. Se você for colocar no outro, você desmaia. Não é a condição de você amar a si mesmo, não. Nós já nos amamos demais. Não precisa se amar mais. Mas nós temos que entender que esses processos, esse modo de agir, a gente aplica primeiro na gente, para depois ajudar os outros. Considere o problema que te incomoda. Cada um de nós temos um problema, uma dificuldade. Vamos referir a ele como fruto. Em sua vida, você cultivou alguns frutos de má qualidade, real. Nós, com nossa vida, nosso caminhar, nós cultivamos frutos de má qualidade. Esse é o resultado, um produto produzido por algo que você cultivou. Devemos concluir que existe um problema mais profundo em sua árvore da vida. Então, isso é um princípio de aconselhamento bíblico. Quando você tem uma febre, o problema é a febre?
Não.
O que é o problema?
Uma infecção.
Então, quando você está com uma febre, só tratar da febre não resolve. A febre é tratada e depois ela volta. Você está com uma dor muscular aqui no pescoço. Ah, entendeu? O problema é a dor muscular? Ou o jeito que você dormiu? Ou o seu travesseiro que está muito alto, está muito baixo? Você tem um problema de refluxo? Será que o problema é o que você come? Pode ser? Ou é o problema, eu vou tomar um remédio aqui para cuidar e vou continuar. Pessoas que têm problemas de diabetes. Tem um pastor amigo nosso que tem problemas de diabetes. Pastor Ayrton Williams. E aí ele descobriu um remedinho que ele é. Aí ele foi fazer um jejum, não sei aonde, saiu, tal, buscando Deus. Porque quando ele voltou, ele falou que comeu 3 sanduíches. Foi lá no McDonald's, comeu 3 sanduíches. Mas ele tomou um remédio. O problema está no remédio? Você entende o que eu estou falando? Você tem um problema em que ele está se manifestando de alguma maneira, mas nós temos que ver o que é que está motivando esse problema. E isso começa a se trabalhar o princípio do tratamento bíblico. Algo fez com que seus frutos fossem ruins. Nesse caso, no caso da humanidade, podemos dizer que o sistema secular é igual ao coração. Se você tem o fruto da ira, depressão, ansiedade, imoralidade, abuso de drogas, álcool, mentira, isso significa que as suas raízes estão incrustadas em quem? Em Deus ou em você mesmo? Em mim mesmo. O que você tem exteriorizado? É ira. Seu coração está necessitado aonde? No teu coração. Todos nós nos incomodamos por alguma coisa. Todos nós. A gente morava lá no setor de oficinas. A gente vai se identificar com isso. A gente morava no setor de oficinas e o cara, ele colocava o som dele. Quando era sexta-feira, então, você não via televisão em casa. E aí a minha ira, e eu xingava, ficava bravo com aquele cara, entendeu? Por que, que Deus não queima esse som dele? Entendeu? E aquele... O problema era o som do cara? Ou é o meu coração que não tem a paciência, não tem zelo, não tem cuidado?
Tem coração bom, que é
mas aí que tá. Então é isso que eu estou dizendo. Então a gente identifica que nós temos um problema no nosso coração que tem que ser tratado. As pessoas, elas esquecem que tem um Deus soberano. Então, para que Deus ele trate dentro do seu problema, ele vai permitir o quê? Se eu tenho um problema com som alto, para que eu seja tratado nisso, ele vai permitir o quê? Som alto. Não tem essa possibilidade dos reis de Deus ele descer do céu. Pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele não vê aquele anjo com aquele cântaro assim, de paciência, coloca você assim, ah. Não, você vai ser trabalhado. A provação, ela tem exatamente o objetivo do quê? De fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo diante do quê? Das adversidades. Se não houverem adversidades, nós não vamos ser tratados naquilo que é o nosso problema. Por isso que é difícil. Por isso que quando nós somos cristãos, nós nos tornamos cristãos, a pessoa fala, era mais tranquilo antes do que agora. Porque aquilo que para você não era nada, passa a ser importante. Se é um som, aberração, alguma coisa, uma besteira que o cara está falando e tudo mais, aquilo para você era normal, você ainda ia, ah, eu também vou participar. Agora eu não aguento mais aquilo, eu não suporto aquilo. Aquilo me incomoda. E aí Deus faz o quê? Coloca ferro afiando ferro. Para o quê? Para desgastar. Então essa é uma das dificuldades que nós temos. Nós temos que identificar as raízes, os frutos ruins que nós temos e saiba que, para que Deus trate de você, Ele vai permitir que aquilo seja apresentado para você. Falta de confiança em Deus. Como que a pessoa é tratada na falta de confiança em Deus se ela vive sempre provida? Lembra daquele contexto lá de Jó? Em que não é Satanás, tá? E aí é uma outra pregação. Aquele ser lá que está falando com Deus, mas também você deixa Jó tudo bem, cheio de dinheiro, cheio de saúde, cheio dos filhos, esse negócio, assim é fácil. E aí Deus vai permitindo que ele vá sendo atribulado, 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 e Jó vai segurando a onda, hein? Jó segura um tempo a onda, e aí a hora que ele está lá, perdeu os filhos e tudo mais, ele está doente, e ele, a mulher dele fala, abençoa esse Deus e morre, não é amaldiçoa, é pior ainda, esse Deus é tão fraco, você precisa abençoar ele, abençoa ele e morre. Você fala como uma louca, mulher. Eu não vou aceitar o bem de Deus como eu aceito, eu não vou aceitar o mal de Deus como eu aceito o bem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele está falando? Deus é bem-aventurado por todos os filhos meus que morreram. Deus é bem-aventurado por tudo que me foi roubado. Deus é bem-aventurado porque eu não tenho sal. Olha. E aí, aí Deus falou assim: ah, é? Vamos colocar os amigos dele lá. E os caras começaram a cutucar ele. Você acha que você é demais, né? Você acha que você é bom demais? Você acha que você é santo? Você acha que Deus é pecador? E ele foi e começou a ficar. Não há nenhuma tentação que não seja humana. Deus ele permite aquilo. E aqueles homens eles começam a atribular a vida de Jó, atribular, atribular, atribular. E aquele tempo vai passando, a gente não sabe quanto tempo aconteceu aquilo ali. Aí chega uma hora que Jó começa a murmurar, ele começa a falar: maldito seja o dia que eu nasci, eu não presto isso. Começou a falar, aí Deus entra na jogada. Ô Jó, quem você pensa que você é? Onde você estava quando eu fiz isso, eu fiz aquilo outro? E Jó foi caindo em si, ele foi murchando, e aí disse que depois disso Jó foi lá e perdoou os amigos dele, ele se arrependeu do seu jeito de agir, e olha e fala assim: eu conhecia Deus. Agora, ó, como que ele cresceu? Como que ele passou de ouvir Deus, conhecer Deus, de ouvir falar, e de com os olhos, através do quê? Ó, volta. Algo fez com que seus frutos fossem ruins. No caso da humanidade, podemos ver que o sistema secular é igual ao coração. Seu coração tem se concentrado em seus desejos, necessidades básicas, direitos pessoais, crenças e desejos. De alguma forma, você passou a acreditar que precisava de certas coisas ou pessoas para fazer você feliz. Nós idealizamos que, para nós sermos felizes, nós precisamos de. E aí você preenche aí mentalmente: eu preciso de paz, eu preciso de um marido, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um namorado, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma casa própria, eu preciso ter um carro do ano. Você tem muitas coisas que você pode definir. Eu só serei feliz dessa forma. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela passou um grande revés na vida dela. Ela falou assim: eu só vou voltar a ser feliz quando eu tiver o emprego que eu tinha e quando eu tiver o salário que eu tinha. Será que essa pessoa vive feliz? Você sabe quem?
Não tem a força dela, tem só uma mão.
Você entende a dificuldade? De alguma forma você passou a acreditar que precisava de certas coisas ou pessoas para fazer você feliz. Pastor Paulo, você é diferente? É claro que não. Eu não sou diferente. Eu não sou diferente. Hoje estava chorando no colo da minha esposa. Hoje, só completar isso. Hoje eu estava lá chorando no colo da minha esposa. Eu estava chorando por eu achar que eu preciso. E eu continuo achando. Não é que eu sou: ah, agora eu superei. Superei nada. Simples.
Eu estava com uma dificuldade e ainda estou. Mas toda vez que eu penso nisso, eu digo: e o que, que eu sou de melhor do que aquela pessoa? Porque eu vou abrir tudo. Eu estou com muita dificuldade na igreja presbiteriana.
Muita dificuldade o quê?
Dificuldade para o presbiteriano. Eu pedi para dizer, marido dele: tu é do jeitinho deles, tu não é melhor do que eu nem um pouquinho. Tu só não fez para jogar a pedra, mas tu assistiu, né? Tu assistiu e tu não fez nada, tu ficou quietinho. Então o que, que você tem de melhor que tu? Mas eu não suporto. Estou dizendo aqui agora, irmão, vou abrir o coração. Não suporto. Eu não consigo assistir uma aula com aquela pessoa que apedrejou aquela outra. Eu não consigo olhar para aquela que canta lá no louvor, que apedrejou a outra. Eu não consigo, gente. Eu sou uma misericórdia, eu sou louco. Eu vou para ali para pecar. Mas ali dentro eu digo: Senhor, eu não sou melhor do que eu. Quebra essa coisa que está aqui. Eu não sou melhor, eu sou igual.
Aí o que, que ele faz quando você fala quebra isso aqui?
Aí
que ele dá mais coisa para você fazer.
Aí vem mais louco.
Mas é. Você está... A forma de Deus que ele definiu para agir dessa forma é nos forçar cada vez mais a ter contato com essa situação, com essas pessoas, para que nós possamos mudar o nosso coração.
O coração nessa hora fica doido.
Mas eu vejo assim, em alguns casos, que nem a Diana, vou citar a Diana aqui.
Cita ela, não cita ela.
Eu vou falar dos vizinhos que incomodam o portão. Aí um dia meu pai veio reclamar comigo, eu falei: engraçado de lá. A gente tem essa oportunidade. Quando você tem essa oportunidade, essa condição, sai também. Você não é obrigado a ficar tolerando uma situação que está te fazendo mal e ficar ali como se você estivesse pagando seus pecados. Tá certo que você aprende.
Eu concordo com isso plenamente. Mas concordo. Se Deus tiver... Não, concordo. Se está numa situação dessa... Agora, eu também digo para você que se Deus ele quer tratar você nisso aí, ele vai pegar a mulher e colocar para morar lá na sua frente.
Não, não, não.
no outro lugar. Você vai receber o teu apartamento lá, do Minha Casa Minha Vida. Quando você vê, abriu a porta, a mulher está lá, entendeu? O gato vem, entendeu? Gente, Deus ele é tinhoso com essas coisas, hein? Ele tem que tratar e ele trata as pessoas.
Eu sempre lembro de uma frase do pastor, a gente conversando a respeito disso, né? Ah, não sei mais o que eu me reclamando, me laboreando, né? E eu pensei, que Deus me dê paciência, o pastor falou assim, ele vai te dar mais.
Vai dar bastante gato. Mas é o jeito que Deus agir conosco. Deus, ele age conosco. Como é que você fica forte? Fazendo exercício. Como é que você exercita a sua paciência? Sendo testado na sua paciência. Como é que você é testado no sentido de confiar em Deus na parte financeira? Não tendo recursos. É nessa forma que ele age.
Pode dar um sentido de provar também o coração?
Mas é provar. O termo é provar, não é tentar. Deus é ninguém tenta. Quem tenta é o bode. Nós não. A nós, quem é Deus, a nós, ele prova. Porque o objetivo dele é fazer com que nós sejamos melhores. É a partir daí que nós sejamos melhores. E eu falo, um pastor falou para mim assim, lá da igreja onde eu fui sair. Se você estivesse lá ainda, você mostrava para mim que você não era um cristão. Porque ia estar cômodo. Férias, 13º, igreja bonita, cheia. Poxa, o que ele faz? Arranca. Deus literalmente arrancou. Literalmente ele arrancou. Para a gente estar aqui convivendo, nós estamos aqui há 8 anos já juntos, quase 9 agora no final de julho. Entendeu? 9 anos de luta e dificuldade. Que eu não teria esse crescimento se eu tivesse onde eu estava. Talvez eu não tivesse abençoado as vidas que eu abençoei. Eu tivesse no mesmo contexto, no mesmo jeito, entendeu? Ali, entendeu? Participando de eventinho aqui, evento ali, sem gemer, sem nada. Em vez de ter uma pessoa como a Diane para fazer negócio das mulheres, você mulher que está assistindo, depois se você vier na igreja, claro, você vai receber um negócio. Mas é trabalho para você, tá? E até alguém, não, por que ele vai pôr a Diane para fazer? Vamos levar para a gráfica, paga lá 100, paga 1000, paga para fazer o negócio lá, está tudo certo. Então essa condição é a condição que Deus ele permite para nos moldar. Eu sou confortável com isso? Negativo. Eu confortável de jeito nenhum. Talvez você esteja direcionado para o sucesso. Talvez você deseje aceitação a todo custo. Ou talvez o medo de não ser aceito ou de não ter controle. Pessoas, elas têm essa motivação. Eu faço tudo o que eu puder para ser aceito. Eu faço tudo o que eu puder para ter poder, para ter autoridade. Essas motivações estimuladas pelos desejos do coração geraram exatamente o tipo de fruto que você esperaria. Um fruto ruim. A pessoa que está na igreja motivada, se eu tiver no meu coração com a motivação de ser reconhecido, eu vou me frustrar aqui. Se eu for reconhecer, for ter dinheiro financeiro, ganho, eu vou me frustrar. Então, a motivação sua tem que ser outra. A minha motivação tem que ser abençoar vidas. Por mais que isso seja dolorido. Por mais que isso seja dolorido. Porque eu poderia estar tranquilamente, gente. Eu poderia estar tranquilamente. Eu não estou falando isso no sentido de que eu é moeda de troca, não é nada disso, entendeu? Mas eu poderia estar numa condição de estabilidade financeira junto da minha mamãe, da minha irmã, a Rosângela perto dos irmãos dela. Poxa! Sem depender de nada, fazendo, executando meu trabalho, recebendo uma remuneração no final do mês, chegava na minha idade, eu ia aposentar, receber minha aposentadoria. Por que eu tenho que me submeter a isso? Deus. Entende? Então, esses conflitos, eles cercam a nossa vida e ficam falando, você está em engano, você está errado, você não deveria estar fazendo isso. Você tem que ir para o outro lado. Isso é o tempo inteiro, todo o tempo nas nossas vidas. Pode ser qualquer motivação. Se o céu, se a sua raiz está no homem, você desespera. Quando a gente vai num velório, a gente vê um velório de cristão, a gente vê a diferença do velório do que não é não cristão. Eu não estava lá no velório do irmão Cláudio, não tive como vir. Mas eu já estava. Não sei se... você estava? Não? Acho que a Melissa estava. Estava um clima de desespero? Estava de tristeza, claro, é uma pessoa querida, mas não havia desespero. Agora experimenta aí num velório de alguém que não é cristão. Você vê o desespero, as pessoas desesperadas. Qual a diferença? É chocante para algumas pessoas que quando me procuram pedindo ajuda, não me consente na ira, não embriaguei especificamente. A pessoa chega e fala, pastor, eu estou com esse problema. E aí eu vou começar a falar para vocês, precisa ler a Bíblia. Para que eu preciso ler a Bíblia? Eu quero que você me dê um remédio. Um remédio espiritual. Faça uma oração forte, uma imposição de mãos. Pega o óleo ungido. Não é isso que vai resolver. A pessoa ela tem que ser cheia do Espírito Santo através da palavra. E aí eu falo, você precisa ler. Você precisa ler. Você precisa ler. Você precisa ler. E a pessoa, por que é isso? É tão legal que tem um filme que... Um filme muito antigo, né? Que agora teve a série que era do Karate Kid. E aí mostrava lá o rapaz, né, aquele quadro padrão, né, que o rapaz novo na escola, ele entra e aí a mulher mais, a menina mais popular da escola se engraça com ele e ela namora com o cara mais forte da escola, entendeu? E aí começam a se olhar e aí o cara começa a agredir, esse rapaz começou a ser agredido constantemente, até que um japonês lá começa a ensinar karatê para ele, mas fala para ele assim, olha, você vai polir o carro assim, você vai pintar a cerca desse jeito. E ele fala, por que eu estou pintando cerca? Eu quero aprender a dar soco, eu quero aprender a dar chute. E aí, na primeira vez, que depois do treinamento, que ele é colocado numa situação de revés, o cara vai dar um soco e ele defende, mas fazendo um movimento que o cara ensinou. Então, dentro do aconselhamento, dentro de quando você vem perguntar para mim, pedir ajuda, eu estou com problema de ira, eu estou com problema disso, humano, daquilo, eu não tenho que tratar o comportamento, aquilo que está exterior, eu tenho que tentar tratar aquilo que está interiormente, eu tenho que tentar de alguma maneira inundar o teu coração de tal maneira, e é isso que você tem que procurar sozinho, tentar se encher de tal maneira da palavra, que aquela sujeira como uma espinha, ela seja expelida, dentro do seu coração.
Quando eu estou lendo a Bíblia, eu observo uma coisa, Deus é ciumento, Deus não aceita mesmo. Você pode fazer, mas não é do agrado dele, que você vá adorar outra coisa no ser. Eu presto atenção naquilo e eu fico.
Por que que Deus faz isso? É que a motivação de Deus está no ciúme humano ou no ciúme divino que está pegando, buscando o seu bem?
É no ciúme divino.
É diferente. O meu ciúme. A Diene agora fala assim, pastor, eu vou na semana que vem, eu vou lá na igreja XYZ. Ciúme humano. Eu não quero perder a Diene, eu não quero deixar que ela esteja congregando comigo, será que ela vai experimentar um negócio lá que vai ser mais legal e vai querer ir para lá? Isso é humano, isso sou eu, de Deus não. Eu sei que a Diene, se ela for lá, entendeu? Ela vai ouvir uma coisa que é errada, ela vai ouvir um conceito que não é bom, vai desconstruir aquilo que a gente estava construindo. É diferente, o ser humano pensa de um jeito, Deus pensa de outro, e é ciúme do mesmo jeito. É chocante para algumas pessoas que quando me procuram pedindo ajuda não me consentem na ira ou na embriaguez especificamente. Qual que é outro pecado? Não é lucrativo simplesmente arrancar os frutos ruins da árvore, porque novos frutos ruins nascerão no seu lugar. Você tem uma árvore que está dando fruto ruim. Você vai lá morder a maçã, ela está ruim, ou o pêssego está meio com sabor azedo. Adianta você tirar os frutos e não fazer nada? Ele vai dar que fruto depois? Mesma coisa, é a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa, entende? Se você não começar a mudar o que a tua raiz está se alimentando, vai continuar dando os mesmos frutos. É fruto amargo, é fruto azedo, é fruto não sei o quê. Se a pessoa não fizer nada, se você não fizer nada na sua vida, você vai continuar dando frutos ruins. Você ouve a palavra, você tem ouvido a palavra de Deus, mas não faz nada com ela. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Por um ouvido e sai pelo outro. Por um ouvido e sai pelo outro. O que vai ser? A tua vida vai ser uma eterna colheita de frutos ruins. Eu não estou falando que você vai para o inferno. Estou falando que vai ser uma vida desgraçada. Não vai ser uma vida tranquila, plena. Eu gosto de uma ilustração que um pastor uma vez usou. Você pode chegar no dia do juízo, ou que nem Davi, ou com um saco de batata, que nem um saco do Papai Noel, pesado, 60 quilos. Que difícil essa vida. Ai, e daí Jesus Cristo fala, mas por que você carregou esse peso todo, cara? Para que você carregou esse peso todo, esse fardo? As consequências que você está experimentando são o resultado do problema, eles não são o problema. Frutos ruins não são o problema. São apenas um sinalizador de que tem algo de errado com você, que você precisa curar e tratar, que é aquela conversa que a gente estava dos medicamentos, né? você está com medicamento de... você está com um enjoo, aí você toma um medicamento para o enjoo. Aí aquilo ali ataca o teu fígado. Aí você toma um medicamento para o fígado, aí ele vai atacar ou dar uma palpitação no seu coração. Aí você toma um remédio para o coração, aí te dá uma insuficiência respiratória. Você toma uma insuficiência respiratória, vai te dar trombose. O mal, se não for resolvido o problema, eu gostei bastante da expressão que é dos reis do João Carlos. Nosso corpo foi preparado para funcionar de forma normal, sem medicamentos. Eu estava falando com a minha irmã outro dia, e ela estava falando assim, ai, não sei o que, é luta, dificuldade, isso, aquilo lá, se eu não tivesse tomando os meus remedinhos lá, de depressão e tal, eu tinha tido um infarto. Aí eu respondi para ela, ou então você tinha aprendido a viver sem eles. Nem falou nada. Não precisa mesmo falar nada, hein, mãe? Minha mãe está ouvindo, não vai falar nada com ela não, hein? Entendeu? Senão ela vai pegar o telefone. Nós temos que entender que o nosso corpo ele foi feito para funcionar de forma normal. Normal. As coisas têm. É certo que às vezes você precisa fazer uma coisa ali, mas não é alguma coisa para a vida inteira. Eu vi a titia, por exemplo, ela tomava um remedinho para dormir. Começou a tomar, nunca mais parou. 30 anos, 40 anos tomando medicamento. Tarja preta, o outro lá tomando um remédio tarja preta lá, 40 anos, o medicamento não faz mais efeito nem nada, mas deixa o corpo viciado. Entende? Então se a gente não utilizar aquela coisa para mudança e você continuar caminhando, você está perdido. Encontraremos o problema onde ele realmente existe e reside nas raízes, ou seja, no seu coração. O que está guiando e motivando o seu coração é o que mudará suas ações e consequências. Com o que você está se alimentando? Se você estiver se alimentando coisas boas, esse fruto ele vai mudar. Não é automático, não. Ele vai ficar de azedo para um pouco menos azedo, menos fruto doce. Isso é um processo. Porque você vai se alimentando desse alimento espiritual abençoado, e aí você vai se purificando, a água vai sendo purificada. Não dá para você fazer que nem no filtro, vou lá e troca a vela. Troca a vela, deixa correr um pouco daquela água preta lá, agora a água está limpinha. Não é assim. O nosso processo é um processo de limpeza progressivo. Quando seus pensamentos, crenças e desejos estão voltados para glorificar a Deus, haverá ações, pensamentos e ações que não serão naturalmente como os de Deus. Isso apresenta um dilema, porque Deus nos ordena que sejamos santos. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 fala, sede santos porque eu sou santo. Ele não está pedindo, ele está falando, faça dessa maneira, haja assim. Como que eu posso ser santo? Ah, a partir de agora eu não vou mais mentir. Não.
Agora eu já fiz essa proposta.
Pode fazer, mas você vai continuar mentindo.
Então, olha.
Uma hora ou outra você mente.
Olha,
é que nem os alcoólicos anônimos.
Eu tive uma vez nesse período que eu me
convidei. Graças a Deus. E isso foi consequência de quem? Do esforço dos reis ou da ação de Deus?
Senhora, eu sei que é a ação de Deus. Porque...
Mas é lógico que é. Ele te concedeu graça para agir assim. Quantas pessoas fazem isso e não conseguem?
E a mentira que eu soube era tão besta que era para ajudar, não sei quem lá, e eu
sou. Essa não tem problema, né? Deixa eu lá. Essa não tem perigo.
Ah, não tem perigo.
Lógico que tem. Então nós temos que entender que esse processo de mudança, ele é um processo que ele é diário. Ele começou no seu sim. Começou no seu sim. E vai acabar quando você fechar os seus olhos, não quando você for dormir, quando você morrer, entendeu? Ou quando Jesus Cristo tocar a trombeta. Tocou a trombeta, acabou o problema. Até lá, nós vamos continuar gemendo, sofrendo, passando por lutas, dificuldades e provações, porque Deus nos quer mais parecidos com Cristo. Pastor, isso não é justo. Mude de religião. Vai ser budista, vai ser qualquer outra coisa. Vai ser islâmico. Aí você coloca a bomba no corpo, e acredita que depois que você explodir a bomba e você morrer, você vai para um paraíso, se for homem, né? For um paraíso com 70 virgens, entendeu? Você vai ficar lá na eternidade, tudo bem. Se você for um viking, aí você vai ser recebido pelos deuses vikings lá no Valhalla, entendeu? Que é o céu viking, entendeu? Com os deuses no salão, e você vai poder comer carne, e você vai poder tomar cerveja, ou hidromel lá, que é a bebida que eles fazem. Cada religião tem. Você quer cristianismo? Você vai gemer aqui na terra. Não tem conversa. Mas, na eternidade, o papo é bem diferente. Ele promete que não haverá pranto, choro e ranger de dentes. Enquanto você estiver na terra, tem pranto, choro e ranger de dentes. E o que ele concede para você conseguir tocar o barco?
Graça.
E uma placa de mordida.
E o quê?
Uma placa de mordida. Você não racha. Entendeu? Entendeu? Não trilhar os olhos.
E agora que ele disse que tem preparado, não passou em coração de nenhum homem.
Pois é.
Isso é uma coisa terrível.
É por isso que a gente acha que é pouco. Porque não passa no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Seu nome, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Queremos Te louvar, porque o Senhor não nos abandona, independente das nossas dúvidas, independente das nossas fragilidades. Não nos permita, Pai querido, que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. Quando vemos, Pai querido, os nossos irmãos nas igrejas perseguidas, Pai, perdendo tudo, e permanecendo firmes na promessa, Pai, nós nos envergonhamos. Cada vez mais, Pai querido, pedimos que o Senhor nos honre, nos ilumine e nos conceda mais e mais o Teu amor e a Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.